Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. Nelson Brito promove esta quinta-feira pelas 21h30 no IPDJ em Beja, um encontro com jovens socialistas. A iniciativa decorre no âmbito da recandidatura à Federação do Baixo Alentejo, do PS. Encontraram um espaço para ouvir os jovens, aprofundar o conhecimento sobre as suas ambições e discutir políticas públicas que permitam minimizar as dificuldades que enfrentam no seu processo de emancipação, são alguns dos objetivos desta iniciativa. Tiago Monteiro, atual presidente da JS de Castelo Branco e antigo deputado do PS, vai ser um dos oradores deste encontro. O Tribunal Judicial de Beja decretou ontem a prisão preventiva do homem de 74 anos, suspeito da tentativa de homicídio de um antigo militar da GNR na segunda-feira no Conselho de Mértola. Segundo fonte da Polícia Judiciária indicou à agência Lusa, o homem foi presente ontem a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Beja, que lhe decretou a medida de coação mais gravosa, tendo sido conduzido para o estabelecimento prisional de Beja, onde vai aguardar o desenrolar do processo. Na segunda-feira, fontes da GNR e da Proteção Civil revelaram à Lusa que um antigo militar da GNR, de 62 anos, tinha sofrido ferimentos graves num braço ao ser baleado por outro homem, de 74 anos, no Conselho de Mértola. Em comunicado, na terça-feira, a PJ revelou que deteve, na segunda-feira, o suspeito, por fortes indícios da prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada, com recurso à arma de fogo ocorrido nesse dia. Fonte do Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil de Baixo Alentejo indicou à Lusa que o alerta para esta alegada tentativa de homicídio no Monte Tamejoso, Conselho de Mértola, foi dado pelas 6h56 de segunda-feira. De acordo com a mesma fonte, o ferido foi transportado para o Hospital de Beja para receber tratamento médico. Contactada pela Lusa, na segunda-feira, fonte do Comando Territorial de Beja da GNR explicou que o homem foi atingido num braço e, entretanto, foi submetido à cirurgia, acrescentando que se encontrava estável. Na origem deste caso, poderão estar desavenças particulares, disse a mesma fonte, referindo que a vítima e alegado agressor vivem relativamente perto. Segundo o comunicado da PJ, ao que a investigação apurou, os factos aconteceram na sequência de uma relação quesilenta entre o suspeito e a vítima, motivada por desavenças relativas a animais que ambos possuem nas respectivas herdades, tendo o agressor abandonado o local após a agressão. De acordo com o comunicado, no prosseguimento das diligências desenvolvidas pela Diretoria do Sul da Polícia Judiciária, que conduziu esta investigação, foram recolhidos relevantes elementos probatórios e foi apreendida a arma de fogo utilizada na agressão, adiantando que o suspeito foi detido fora de flagrante delito. A ATEVA, a Associação Técnica dos Viticultores do Alentejo, enviou uma carta aberta ao ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, a questionar sobre a fiscalização das vindimas. De acordo com a ATEVA, que diz saudar e reconhecer o compromisso deste governo com o setor, a vitivinicultura enfrenta cada vez mais desafios, sendo imprescindível que ocorra uma fiscalização eficaz para combater a incorporação ilegal de vinho ou uvas de outras origens em vinho com denominação de origem ou indicação geográfica do Alentejo. A ATEVA, que tem 1.350 associados, que representam cerca de 17 mil dos 23.632 hectares existentes na região, solicitou os dados sobre as fiscalizações que as entidades governamentais têm efetuado durante esta época de vindima, reforçando a importância do controle no setor para combater as práticas ilegais que afetam a reputação dos vinhos certificados e agravam as dificuldades dos produtores. Explicações que foram deixadas na Rádio Vidigueira por Nuno Rodrigues, o presidente da Associação Técnica dos Viticultores do Alentejo, que fala da introdução de vinho importado de Espanha em garrafas com marca Alentejo, situação à qual exige uma fiscalização apertada por parte da tutela.
O objetivo central é que o setor saiba, a nossa preocupação obviamente é o Alentejo, mas também é o país inteiro, que saiba o que é que realmente está a ser feito para, durante a vindima, e portanto é uma altura fundamental para aumentar e reforçar a fiscalização. Portanto, no fundo, a ATEVA faz esta carta aberta exatamente para lembrar ao Ministro das suas declarações de haver uma maior fiscalização este ano e perguntamos, caso prático, o que é que está a ser feito, qual é que é o número de intervenções que já foram feitas pela ASAI, qual é que são quantos litros foram vistos, se já foram inspecionados, digamos, agentes que fazem importação de vinho, porque o nosso receio é, muito especula e sabemos que poderá haver, e para evitar que haja esta especulação de haver vinhos que não têm origem no Alentejo e sobretudo que são importados de Espanha, que haja tentação de alguns produtores, pela via do preço, incorporarem esses vinhos que não têm garantia de qualidade, não têm a garantia de que são da origem, serem, no fundo, utilizados para produzir vinho alentejano e alentejo, as duas denominações de origem que são produzidas pelo Alentejo, e o consumidor está a beber vinho espanhol dentro de uma garrafa que possa ter, e muito especula acerca disto, para evitar as especulações. Nós exigimos à tutela, porque é a tutela que tem a responsabilidade de fiscalização, porque as garrafas, cada garrafa do Alentejo do país paga uma taxa de controlo, e portanto é a responsabilidade da tutela fazer o controlo através da ASAI, só que nós temos receio, porque há poucas brigadas no terreno, a ASAI tanto fiscaliza bacalhau como outras coisas alimentares e restaurantes e cafés, e numa altura desta deve estar cheia de trabalho, e nós queremos saber exatamente se houve essa intenção do Ministro, se ela realmente está a ter prática no terreno. Porque neste momento o setor atravessa uma crise. Nós...
Nuno Rodrigues, presidente da ATEV, a propósito desta missiva enviada ao Ministro da Agricultura, a propósito da fiscalização das vindimas. Em lugar esta quinta-feira, a reabertura do Mercado Municipal de Beja. A cerimónia oficial, que decorreu esta manhã, contou com a presença do Secretário de Estado do Planeamento e Desenvolvimento Regional, Hélder Reis. A reabertura do equipamento comercial, propriedade da Câmara Municipal de Beja, tem adjacente um programa de animação que vai decorrer até sábado. Show cooking, artes circenses, música, percussão tradicional e animação itinerante são algumas das iniciativas que vão decorrer nestes dias. Destaque hoje, ao final da tarde, para a atuação do grupo De Moda em Moda. A GNR inicia nesta quinta-feira a operação Regresso às Aulas. Até 16 de setembro, a Guarda Nacional Republicana inicia um conjunto de ações de sensibilização dirigidas aos alunos, professores e encarregados de educação ao longo dos cerca de 5 mil estabelecimentos escolares na sua área de responsabilidade, com o objetivo de sensibilizar para a necessidade de adoção de comportamentos de autoproteção ao nível da segurança em geral, de comportamentos inclusivos no seio da comunidade e prevenindo comportamentos desviantes da ordenação social. Durante esta campanha, a GNR dará a conhecer os militares responsáveis pelo programa Escola Segura na respectiva escola, com a distribuição do número de contactos destes, contribuindo desse modo para uma maior proximidade e consequente maior consciencialização dos diversos intervenientes da comunidade escolar para a importância da segurança escolar das crianças e jovens, para os desafios que irão encontrar no regresso às aulas. As secções de prevenção criminal e policiamento comunitário, que incluem cerca de 400 militares, vão promover em exclusividade ações de sensibilização no âmbito da segurança na rua, em casa e ainda no âmbito da segurança rodoviária. A GNR vai ainda alertar os condutores para a utilização dos cintos de segurança e dos sistemas de retenção para crianças. A Junta de Freguesia de Vila de Frades concluiu a remodelação do edifício sede. Segundo revelou a Junta de Freguesia de Vila de Frades, em nota de imprensa, no seguimento do cumprimento dos objetivos propostos em orçamento, a autarquia vilafredense procedeu a obras de remodelação de todo o interior do edifício sede. Segundo avançou a Junta de Freguesia, foi substituído o pavimento, que se encontrava podre, substituída toda a iluminação exterior e interior, substituídas as caixilharias de alumínio, instalada uma nova divisória no Salão Nobre e renovadas as casas de banho e pintado todo o edifício. As explicações foram deixadas pelo presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades, João Concaro, que realçou a importância e a necessidade desta remodelação.
No seguimento daquilo que eram as propostas e que eram os objetivos também para este mandato e que tem vindo a ser refletido ao longo dos orçamentos que o Executivo da Freguesia leva à aprovação da sua Assembleia, estava há muito tempo identificada e pensada esta melhoria no edifício 7 da Junta de Freguesia, que apresentava lacunas que eram visíveis, desde o chão de madeira que se encontrava podre, as torneiras da casa de banho com pouca pressão, a iluminação insuficiente, mas com consumos elevadíssimos. Esta intervenção passou precisamente por isso, por a substituição das caixilharias de alumínio, criando ali um melhor isolamento térmico, foram substituídos os ar-condicionados, foi substituída toda a iluminação por uma solução LED de melhor consumo e de melhor eficácia, foram substituídos todos os equipamentos informáticos, desde os ecrãs, os computadores portáteis, depois tudo aquilo que foi o edifício foi renovado naquilo que é o chão. Renovámos as casas de banho por completo, tudo o que era as tubagens, tudo o que eram as louças da casa de banho, renovámos o espaço da secretaria, o espaço do gabinete e transformámos aquele que era o salão da junta de freguesia num verdadeiro salão nobre, num espaço que se pretende que seja isso mesmo, um espaço arrumado, um espaço limpo, um espaço digno, para receber desde ações de formação, aquilo que são os trabalhos da freguesia, às suas assembleias, às suas sessões de trabalho. E o objetivo desta intervenção passou precisamente por dotar, por renovar o edifício, por dotá-lo de melhores condições, para que consigamos, nas melhores condições possíveis, continuar a servir a nossa população.
Diogo Concaro, presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades, e esta remodelação interior do edifício sede. A Câmara Municipal de Beja e o Centro de Cultura e Desporto do Bairro da Conceição assinaram na última terça-feira um protocolo que prevê o auxílio municipal ao clube no valor de 50 mil euros. O objetivo, segundo revelou a autarquia bejense, é a criação de dois campos de futebol de 5, em relevado sintético, numa das cabeceiras do campo de jogos, propriedade do clube. O investimento global a realizar é de 116 mil euros, sendo 50 mil do município, 40 mil da Associação de Futebol de Beja e os restantes 26 mil euros do clube e de patrocinadoras. Segundo a Câmara de Beja, o Centro de Cultura e Desporto do Bairro da Conceição vai contar nesta época desportiva com cerca de 200 atletas, sendo 170 dos escalões de formação. A criação destes campos permitirá aumentar o número de treinos dos escalões de formação do clube, de acordo com o município. A Câmara de Beja afirma que tem vindo a apoiar desde 2018 vários clubes do concelho, quer através do programa Crescer, da Associação de Futebol de Beja, quer através do Programa de Recuperação de Infraestruturas Desportivas do IPDJ. Em ambos os programas, é condição indispensável que as instalações desportivas, alvo de apoio, sejam propriedade do clube a candidato. A Feira de Setembro, artesanato, turismo e natureza, abriu portas esta quinta-feira no Parque Municipal de Feiras e Exposições de Moura. Segundo anunciou a Câmara de Moura, o certame, que decorre até domingo, apresenta um conjunto de atividades bastante variada, que vai desde a feira tradicional, exposições, zona de restauração, tasquinhas, espaço ludoteca e espetáculos musicais. Neste primeiro dia, destaque para a sessão inaugural e para as atuações dos mourenses Luís e Rui, às 20h30, no palco Crédito Agrícola. Amanhã, a animação musical vai estar a cargo de Sambrasa, às 21h, e Ivandro, com o final da noite a cargo da festa M80, tudo isto no Palco Sagres. No sábado, destaque para a conferência Moura Lazeres de Água, de Património e de Interiores, no auditório da Feira. Na tarde, no mesmo local, a entrega dos prémios do 30º concurso de mês da região de Moura. Destaque às 18h30 para a Corrida de Touros, na Praça da Cidade. À noite, no Palco Sagres, destaque para as atuações de Miguel Moura, às 21h, os 4h30, às 23h, e a terminar as atuações de DJ Vibe e DJ Luigi. No último dia, domingo, o destaque vai para a entrega dos prémios de Prémio Municipal de Artesanato, às 17h15, seguindo-se a distinção de jovens do concelho. O certame termina com o Sunset Água Castelo. Tal como nas edições anteriores, a Feira de Setembro volta a contar com um município convidado, sendo este ano o município de Aljustrel. A exposição O Lince na Península, conectar territórios e consolidar populações, promovida pela Simbal, a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, no âmbito do projeto Life Links Connect, vai estar em Moura a partir desta quinta-feira. Até 26 de setembro, a exposição vai estar patente ao público no edifício de recepção ao turista, situado no Castelo de Moura. Segundo a Simbal, o objetivo da exposição é apresentar à sociedade portuguesa o trabalho realizado, em andamento e planeado para o futuro, no âmbito da conservação do lince ibérico, e vai decorrer nos 13 municípios integrantes da Simbal, além de 3 municípios do Algarve e ainda em Lisboa. Associado à exposição, serão promovidos 2 momentos de sensibilização e comunicação sobre a reimportância da reintrodução do lince ibérico, com histórias e contos sobre a espécie partilhados pelo contador de histórias Jorge Serafim, no dia 26 de setembro. O projeto Lifelinks Connect tem como objetivo central o aumento da população do lince ibérico e reforçar a conectividade entre as subpopulações de Portugal e Espanha, agregando 22 parceiros ibéricos. O Instituto Politécnico de Beja promove a partir desta quinta-feira a primeira atividade de integração aos novos estudantes. Com a organização dos alunos do Instituto Politécnico de Beja, esta tarde tem lugar um pad-paper no campus IP Beja, marcando desta forma o arranque do novo ano letivo 2024-2025. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, sexta-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu pouco nublado ao limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral centro até início de manhã, aumentando temporariamente a nebulosidade por nuvens altas na região sul a partir da tarde, vento fraco a moderado de leste-nordeste, superando de norte-noroeste na faixa costeira ocidental. Nas terras altas o vento vai superar moderado a forte, a de leste-nordeste, com rajadas até aos 60 km por hora, subida da temperatura máxima no litoral oeste, uma pequena descida no interior norte e centro. Temperaturas que poderão atingir os 34 graus de máxima em Beja e Évora, 29 em Porto Alegre, 28 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.